Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, é o primeiro programa do ano 2023. O título do programa é Os Reis, a Tradição. Vamos ser acompanhados por música relativa a esta época do ano. Já estamos a ouvir precisamente um texto musical da Epifania. E vamos ter como música de fundo, música de Vivaldi. No intervalo vamos ouvir o grupo cultural da Abelheira. E terminaremos com o Gloria in Excelsis Deo de Ender. Muito boa noite mais uma vez. E estejam conosco. Estamos no programa Os Reis e a Tradição. Cumprimentamos a todos os ouvintes e, de modo especial, quem está connosco no estúdio, o Sr. Domingos Miguel Caixadinha, paroquiano da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E também saúdo Celso Carvalhosa, que está na parte técnica. Estamos em tempo natalício, que se estende de modo especial até à festa litúrgica do Batismo do Senhor. Celebramos o grande acontecimento da humanidade, anunciada pelos profetas, de modo especial por Isaías. Jesus encarnado é o grande recado de Deus. É um recado feito carne. misericórdia. Comunica-se Deus a ti, ouvinte, a vós, a nós, a toda a gente da humanidade. Assim escreveu o grande teólogo Karl Rahner. Na tradição de há poucos anos, celebrávamos três comemorações festivas: a Consoada familiar, o dia de Natal, o Ano Novo e o Ano Velho, e a Ceia de Reis, com celebração da Epifania, que significa manifestação, no dia 6 de janeiro, que era dia santo de guarda e feriado. Como o dia 6 de janeiro deixou de ser feriado em Portugal, o Dia de Reis, liturgicamente, os Santos Reis, foi transferido para o domingo seguinte. E aqui, na vizinha Galiza, em Espanha e noutras latitudes, o Dia dos Santos Reis é um dia festivo. Estamos no novo ano, 2023, pois votos de bom ano a todos, com saúde, paz e bem. São desejos sinceros do programa Igreja Presente. Que a ternura continuamente manifestada por Deus alegre os nossos dias com esperança viva e confiança alegre. Somos amados, protegidos e acompanhados pela fé que nos foi transmitida de muitos e variados modos. Recebemos no nosso coração a luz irradiada através de Jesus Cristo e, caminhando na luz, não tropeçamos nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Permitamos que essa luz nos guie e irradie no nosso coração, para produzir muitos frutos, de modo especial de misericórdia e compaixão. Sim, para o ano 2023, saúde, paz e bem para todos. A liturgia de 25 de dezembro baseia-se na identidade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho de Deus feito carne. A liturgia da Epifania celebra, no mesmo mistério, a manifestação do Senhor a todos os homens. Consciente da singularidade da sua eleição divina, o povo da Bíblia foi compreendendo progressivamente que, de algum modo, este privilégio dizia respeito a todos os povos da Terra. E haveria de chegar um dia em todas as nações da Terra acorreriam a Jerusalém, a cidade farol, onde se congregariam com alegria todos os filhos dispersos. Então, prestar-se-ia uma homenagem unânime ao Senhor do Universo, cujo esplendor iluminaria a cidade. E todos cantariam, e dir-se-á, todos os homens lá nasceram. E assim, uns magos vindos do Oriente para adorar o Senhor recém-nascido caminharam à frente dessa multidão imensa. Depois de terem encontrado o Salvador, no final de uma grande viagem, desviaram-se por outro caminho, guiados agora não por uma estrela, mas pelo reflexo da luz que tinha brilhado diante dos seus olhos e que agora iluminava o mundo inteiro. A celebração da Eucaristia e de todos os sacramentos é uma epifania, uma manifestação do Senhor, presente sobre a forma de humildes. Quando a Assembleia se dispersa, recebe também o convite de voltar por outro caminho e de conversão. Ide em paz. Há dias tivemos a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI. Regressou à casa do pai, da bondade. Bento XVI foi um teólogo apreciado, elevado e consultor do Concílio Vaticano II. Em 25 de dezembro de 2005, no primeiro ano do pontificado, publicou uma encíclica intitulada Deus Caritas Est. Deus é amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Está na primeira carta de São João. Por certo, Bento XVI já sentiu de modo especial a bem-aventurança pelo bem que fez à humanidade. Foi um testemunho de simplicidade, humildade e contemplação. Eu não me queria demorar sobre a figura do Papa Emérito Bento XVI, mas acho que é conveniente referir na primeira carta pastoral que ele escreveu, Deus Caritas Est, Deus é caridade. A natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da palavra de Deus, que se diz carigma, martíria, celebração dos sacramentos, liturgia, serviço de caridade, diaconia. São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza. É a expressão irrenunciável da sua própria essência. Nós somos felizes, pois caminhamos acompanhados com a espiritualidade divina e não caminhamos sós. Caminhar juntos foi a proposta do Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, celebrado no dia 1º do ano. Ninguém pode salvar-se sozinho. Há dias recebemos os ícones da Jornada Mundial da Juventude 2023. A Cruz da Jornada e o ícone de Maria Santíssima, que vão percorrer a Diocese de Viana, e reforçamos a expressão por Maria a Jesus. Já se inscreveram para as jornadas centenas de milhares de jovens e Lisboa vai receber alguns milhões da juventude de todo o mundo. Também chegou ao estúdio o Padre Artur Coutinho, da Paróquia Senhora de Fátima, para estar neste programa Os Reis, a Festa dos Reis e a Tradição. Padre Coutinho, quer começar por fazer uma referência a essa tradição linda que aconteceu na história?
Ora bem, a manifestação de... A manifestação de Jesus Cristo à humanidade foi precisamente na Festa dos Reis, quando os reis vieram do Oriente e prestaram honra e homenagem ao menino trazendo prendas. Daí que, no meu tempo de criança, na minha família, a distribuição das prendas era na Festa dos Reis. Porque eu sou de oriundo de família espanhola, nos Araújos, para os Araújos. E de modo que na minha casa havia essa tradição. Porque na Espanha, verdadeiramente, o Natal passa quase despercebido. É importante a festa do Natal. É importante a festa do Natal. Porque nasce alguém que vem para nos salvar. Era um esperado, anunciado pelos profetas. E todos esperavam, os judeus esperavam, por um Salvador que os libertasse, que lhes trouxesse riqueza, que lhes trouxesse poderio político, religioso, económico, etc. Isso, mas não era esse, de facto, o objetivo do nascimento de Jesus em Belém. E nós celebramos o Natal, e muito bem, e distribuímos as prendas de Natal. Quando eu era criança, havia o costume de... Era feriado, no dia da manhã, no dia 6 era feriado, no dia da manhã era a ceia de Reis, e no dia 6 era feriado nacional, era dia santo de guarda. Acontece que, dia santo de guarda, e acontece que esse era vivido com ir à missa, beijar do menino, era, na minha família, era distribuição de prendas. Eu digo na minha família porque não sei se na casa dos outros era assim, mas na minha casa era assim. As prendas eram dadas porque foi, de facto, as prendas que os reis trouxeram para o menino. Ora bem, como diz a Bíblia, o ouro, o incenso e a mirra, mas é uma festa que agora se dá pouco valor aqui, enquanto a gente vai ali à Espanha, são as cavalgadas em todas as cidades, em todas as vilas, fazem cavalgadas. Eu conheço muitas que já assisti de propósito, e a maior delas foi em Sevilha, em que nem cortejo da Senhora da Agonia se pode comparar com uma coisa daquelas, ou nem a cavalgada de Sevilha não se podia comparar com a Senhora da Agonia, porque são coisas muito distintas, mas muito grande, é enorme em Sevilha. Ora bem, foi aquela que eu considero maior, mas hoje o Dia de Reis passa assim um bocadinho ao lado, portanto muitas pessoas já não celebram ceia, muitas famílias já não se reúnem, já não se juntam, já não há distribuição de prendas porque essas foram feitas por Natal e etc. Mas eu tenho a impressão que, a propósito disso, aqui o doutor, eu ia dizer que o doutor, isso, o Domingos Caixadinha, que é um empresário reformado, mas que aqui da nossa terra, e que é filho de uma espanhola, e portanto ele com certeza terá coisas mais engraçadas para dizer.
Sr. Domingos Caixadinha, conte lá como era, no tempo da sua infância, o Dia dos Santos Reis.
Olá, viva a todos. Pois eu, a convite amável aqui do Sr. Padre Coutinho, estou aqui para lhes dizer, não muito, porque não tenho muito a dizer, mas direi aquilo que me recordo e que sei. Eu também nasci aqui ao lado, aqui perto, aqui no Beira, fui lá criado. Até saí para estudar, e tropa, e depois nunca mais residi em Nogueira. Mas recordo-me desses tempos. Era, efetivamente, nós na aldeia dizíamos o Dia de Reis era Dia Santo de Guarda. Não era Dia Santo dispensado, era Dia Santo de Guarda. E recordo-me que fazíamos uma festa não tão importante como a de Natal, mas era sempre com o bacalhau, e as couves da aldeia, maravilhosas, da aldeia, não sei se eram só por ser de Nogueira, mas que era maravilhosa, agora não encontro iguais. E havia nos Reis as batatas cozidas com a pele, cortadas a meio, que depois eram regadas com azeite e que levava pimenta, era vermelho, pimentão. Eu não fazia ideia, disse-me o Padre Coutinho, quando me falou na possibilidade de vir aqui hoje, que chamava batatas à espanhola. que são à espanhola, eu sabia que a minha mãe era espanhola, mas não sabia que estava generalizado, ou foi nesse tempo generalizado. E portanto, nós estávamos sempre à espera dos reis e tinha que ter as batatas à espanhola, com aquele molhinho com pimenta vermelho. Aquilo era azeite aquecido. E nós gostávamos muito daquilo na nossa juventude. Também as batatas tinham outro paladar, convenhamos. Diferentes do que infelizmente há agora. Menos adubos, muito provavelmente, menos pesticidas, mais naturais. Nós gostávamos muito daquilo. E havia sempre também umas prendinhas nos reis. Mas a minha mulher, que é alentejana, mantém a tradição de dar prendinhas nos reis. Os netinhos nos reis têm uma prendinha. Porque é o dia de dar as prendas. Portanto, nós no dia 5 fazíamos a ceia com o bacalhau, as couves e as batatinhas com o molho vermelho, com azeite avermelhado. Depois não estávamos à espera da meia-noite para ir dormir. Mas no dia seguinte havia a missinha, que era dia santa do guarda. Claro que o facto de as aulas começarem antes do dia 6, como ainda agora, começaram ontem, dia 3, o facto de não ser dia santo, para mim é uma coisa, a diferença entre dia santo e dia feriado. O dia feriado pode ser o 1º de maio, mas o 25 de dezembro não é feriado, é dia santo, que acarreta o feriado. O facto de deixar de ser dia santo, ou seja, passar a ser um dia de trabalho, também começaram as empresas todas a iniciar os trabalhos no dia 2. E as pessoas que trabalham aqui por perto podiam ir à missa, eventualmente. As pessoas que saem daqui para ir lá para os seus empregos, que sejam longe, é mais difícil. Ou seja, é uma tradição que se perdeu um pouco, em minha opinião, por força dos programas escolares e dos horários de trabalho, os dias de trabalho, que passaram a não contemplar aquele feriado, aquele dia santo como feriado, e, portanto, tornou difícil as famílias estarem reunidas, porque é pena. Mas as prendinhas, ainda há casas que eles continuam a manter.
O facto é que estas três figuras que estão no presépio, o Belchior, que segundo era um velho de 70 anos, de cabelos brancos e barbas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus, o Gaspar era moço de 20 anos, robusto, e partido de uma distante região montanhosa para o Mar Cáspio, e Baltasar era um mouro de barba cerrada e com 40 anos, teria partido do Golfo Pérsico, na Arábia Saudita. E aqui há uma simbologia muito interessante. Eles representariam, por assim dizer, as partes da Terra reconhecidas, Europa, Ásia e África. E quem eram estes homens? Quem eram estes homens? Citámos há pouco o Papa Bento XVI e ele escreveu um livro precisamente sobre Jesus de Nazaré, a infância de Jesus. Então ele, referindo-se ao evangelista São Mateus, diz que os homens de que fala Mateus não eram apenas astrónomos, eram sábios. Representavam a dinâmica de ir para além de si próprios, que é intrínseca à religião. Uma dinâmica que é a busca da verdade, busca do verdadeiro Deus e, consequentemente, também filosofia, no sentido originário da palavra. E, por vezes, as crianças ficam diante do presépio, e eu ficava também, quando criança, a olhar para aquelas figuras todas, e despertavam realmente os reis magos. Depois, mais tarde, vinha saber que houve uma grande devoção na Idade Média aos Reis Magos, tendo as suas relíquias veneradas. E no século VI, desde Constantinopla até Milão. E em 1164, com os três já a serem venerados como santos, estas foram colocadas na Catedral de Colônia, da Alemanha, onde ainda se encontram.
E onde já lá estive e vi
Mas os Reis Magos, na cidade do Natal, no norte do Brasil, à entrada, estão lá representados em grande escultura. Devemos aos magos a tradição de trocar presentes no Natal, porque eles levaram ouro, incenso e mirra. Padre Coutinho, mas o que é que significa isto, levar ouro, incenso e mirra?
Ouro, porque era rei, era divino. Incenso, porque sendo divino, merecia a unção do fumo, do incenso, ser venerado com incenso. É por isso que se usa o incenso na liturgia também. E depois mirra, porque era homem. Este menino que nasceu era ouro, era, portanto, reunia as duas condições, humana e divina, e reunia a necessidade do incenso.
Mas é interessante verificar a mirra. Para um profeta, a mirra era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representa, como disse, a imortalidade. Mas como nós estamos num programa dos reis, é costume nestes dias cantar as janeiras. E é o que vamos ouvir agora de imediato, as janeiras cantadas pela Associação Cultural dos Capitães de Abril da Abelheira. Os Santos Reis Magos estão em muitas representações artísticas. Vou referir só duas porque não serão talvez muito conhecidas. No Mosteiro de São Bento de Singeverga, em Santo Tirso, na freguesia de Roriz, existe como peça excelente do seu património a adoração dos Reis Magos atribuída a Tintoretto. Esta obra pode ser contemplada mesmo atrás do altar
mor. E há poucos anos, numa obra realizada na igreja paroquial de Xaviães Melgaço, lá mesmo, numa zona banhada pelo rio Minho, fizeram-se trabalhos e o arquiteto recomendou que se retirassem uns altares muito encostados. E assim fizeram, por causa de a igreja ficar com mais simplicidade, mais original, porque é do século XII, XIII, descobriram precisamente frescos onde estão representados os reis magos. Isto leva-nos a ter várias considerações, Padre Coutinho.
Sim, os reis magos são figuras importantes do presépio, são figuras importantes da história de Jesus, são figuras importantes na história dos cristãos. Porque esta, a partir daqui, portanto, é isto, esta festa dos reis, é chamada festa, tem um nome especial, que é chamada a festa da Epifania. E Epifania quer dizer a manifestação de Deus aos homens. Isto é, os homens de várias regiões que lá foram para prestar homenagens, que eram reis, portanto, Deus manifestou-se, como não nascendo só para os judeus, mas nascendo para toda a humanidade.
Mas se me permite, ele foi adorado logo pelos pastores.
Por os primeiros.
Que era o povo ao qual ele pertenceu.
Sim.
E depois, pela Epifania, que há a manifestação...
A manifestação à humanidade inteira. Tá? Porque, de facto, foi isso. Foi adorado pelos pastores, foi adorado por... Não só pelos pastores, mas pela gente que estava por ali, que teve conhecimento e que sentiram que era necessário fazer uma visita porque tinha nascido um menino especial, mas a verdadeira epifania, isto é, a verdadeira manifestação de Deus à humanidade, foi quando chegaram os três reis magos. E a Epifania agora não se celebra no dia, em Portugal, não se celebra no dia 6, mas celebra-se no domingo a seguir ao dia 6. Celebra-se no próximo domingo, é o dia da Epifania do Senhor. É a manifestação de Deus à humanidade.
E nesse próximo domingo vamos ouvir a narrativa de São Mateus, que é bonita. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E reunindo todos os sumos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o menino. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades da Judeia, porque de ti vai sair o príncipe, cada pastentar o meu povo. E muitos dos ouvintes que estão connosco conhecem a sequência e eles tiveram que fugir, realmente, porque perseguido por o rei Herodes. Senhor Domingos Miguel Queixadinha,
Ainda se recorda da sua infância, quando olhava para o presente, para o presépio, e ver aqueles três vultos que diziam que eram os santos reis?
Eu recordo. Em todos os presépios tinham que estar os santos reis. Não era só o Menino Jesus, era a Vaquinha. Era um reis magos que tinham que estar. Recordo-me isso perfeitamente.
E a sua curiosidade em saber quem eles eram?
Eu perguntava e dizia-me, são os reis magos. Mas não alcançava, com 4, 5, 6 anos, não alcançava o que era isso, serem reis. Mais tarde é que as coisas vão passando a ter compreensão delas. Não é? Há uma curiosidade, como é que eles vieram aqui parar? Ah, a estrela e tal. A gente foi. Depois na catequese, quando se chega à catequese, aprende-se o resto, não é? Mas a curiosidade vem desde sempre. O que é que está a fazer lá uma vaquinha? O que é que está a fazer lá não sei o quê? A gente pergunta e por maioria de razão, perguntavam-se o que estavam aqueles três a fazer ali, quem eram eles, não é?
E havia um encanto, uma poesia no meio desta contemplação do presépio.
Sim. Hoje em dia, os presépios estão cheios de luzinhas e de coisinhas e de casinhas e pontinhas, mas um presépio verdadeiramente para mim são essas figuras iniciais, sem as fantasias que hoje podem tornar o presépio mais bonito, mais atrativo. Mas para mim a simbologia está Maria, José, o Menino Jesus e os Reis Magos. A simbologia principal para mim está aí, não é?
E é por isso que a poesia, o encanto, o espanto mesmo nos toca, que se cantam os Reis Magos. Eu procurei juntar algumas quadras que se cantam pela noite dentro, em que as pessoas vão muito agasalhadas. Ainda hoje o fazem levando lanternas, lampiões. O menino está dormindo nos braços da Virgem Pura. Os anjos estão cantando, Hosana. Lá na altura. O menino está dormindo nos braços de São José. Os anjos estão cantando. Gloria tibi, Domine. Eu hei de dar ao menino uma fitinha para o chapéu. Ele também me há de dar um lugarzinho no céu. Vamos, pastores, vamos a Belém ver o menino que Nossa Senhora tem. Vimos dar as boas festas e desejar um ano muito feliz a todos os que aqui moram, para os avós, filhos e netas. É interessante que ainda hoje alguns destes versos são cantados aí durante a noite. Se nos quedar as boas festas, não nos façam esperar. Nós somos de muito longe, tem muitas terras para andar. Viva lá o Senhor José, casaquinho de veludo, meta a mão ao seu bolsinho e dê para cá um escudo. Já não há escudos agora. Viva lá a Senhora Maria, rainha salsa crua. No meio da sua sala nasce o sol e põe-se a lua. Viva lá a Senhora Laura, sapatinho de cortiça. Vá lá ao seu fumeiro e dê para cá uma chouriça. E por vezes a porta não se abria, não convidavam a entrar, principalmente aos jovens e às crianças, davam uns figos, uns amendoins, uns rebuçados e também um dinheirinho. Então, eles também cantavam, com força. Esta casa cheira a breu, quem mora nela é um judeu. E continuamos por aí fora com essas poesias populares que são lindas. Feliz de quem nos quer ouvir para começar o ano a sorrir. Gente bondosa da freguesia, dê à igreja uma alegria. Vimos cantar a janeiro as boas festas, desejar que tenha muita saúde no ano que está a entrar. Com amizade agradecemos e para o ano cá voltaremos. Vimos cantar as janeiras, boas festas desejar que tenha muita saúde no ano que está a entrar. Ó senhora desta casa, sentadinha à lareira, chegue-se aqui à porta, não se esqueça da carteira. Isto aqui há muita comunicação, muita, muita amizade, muita alegria. Padre Coutinho, faça um comentário a estes poemas.
Não, os poemas são interessantes e são populares. Com o Reis, com a Festa dos Reis, nasceram as reisadas. As reisadas. E as reisadas, que agora não se chamam reisadas, mas chamam janeiras. Porque em vez de ser na oitava de Reis, começaram a percorrer durante o mês de janeiro. Todo o mês de janeiro. É tempo para cantar Reis. E muitos grupos, que, alguns grupos que fazem isso, é para ainda pedir uns cêntimos, para uma petiscada, para uma festa, etc. Ou até mesmo para a organização de uma festa, na aldeia, na terra. Então juntam-se os rapazes da terra, juntam-se as raparigas e vão cantar as janeiras, vão cantar reisadas, fazer reisadas de porta em porta. E ao mesmo tempo criam essas quadras populares que às vezes até saem coisas piores. piores. Mas, e ainda a propósito das batatas à espanhola, eu gostava de dizer como era feito esse petisco. Por Reis já não se usava o bacalhau de Natal, pelo menos assim era. Já não se usava o bacalhau de Natal, usava-se outro bacalhau mais fracote. Mas era assim, no tacho ou no pote, cortavam rodelas de batatas, punham depois bacalhau por cima, também desfiado, bacalhau desfiado, mais ou menos desfiado, lascas de bacalhau por cima, depois outras batatas, outras, e iam deitando também o molho. Que na minha terra não usavam o pimentão ou a pimenta espanhola, mas usavam um molho mais suave. E que era muito bom. Era um petisco muito interessante.
Pois até já estamos com desejo desse petisco. Mas na Festa dos Reis está sempre presente o bolo-rei. Que tem muito interessante e que está na tradição portuguesa já no fim do século XIX.
Mas isso era, já era uma coisa mais para os ricos e para aqueles mais poderosos, economicamente mais poderosos.
Hoje toda a gente compra o bolo-rei.
Sim, mas antigamente os pobres, os labradores não tinham um bolo-rei.
Tinham o bolo feito no forno.
Bolo feito no forno e era bolo de centeio.
E era uma maravilha.
Muito bom.
Mas contar um pouquinho a história do bolo-rei. Foi no Porto, nos fins do século XIX, que Baltasar Castanheiro Júnior trouxe a receita que deu origem ao primeiro bolo-rei português. E é na Confeitaria Nacional em Lisboa, do qual era dono, que vamos então encontrar os primeiros exemplares portugueses. A pouco e pouco, a receita generalizou-se, dando origem a algumas variações que de comum apenas tinham a fava. E agora era interessante falar da fava. Entre meados de dezembro e 1 de janeiro, os romanos celebravam a Saturnália, a vitória de Deus Saturno sobre o Deus Júpiter, que simbolizava a idade de ouro de Roma. Por esta ocasião, visitavam-se os amigos, havia os presentes habituais, os frutos secos, as avelãs, que evitavam a fome, segundo a crença, as nozes relacionavam com abundância e prosperidade, as amêndoas protegiam as pessoas de efeitos de bebida. Os mais abastados chegavam mesmo a envolvê-los em ouro, serviam também para efeitos de decoração. Reconhecemos aqui alguns traços no bolo rei atual. A abundância destes alimentos nas mesas natalícias dos portugueses, em particular como ingredientes fundamentais do bolo rei, que também tem a fava. Fortes sinais de longevidade.
Vieram os brindes.
E agora os brindes...
Agora não há nada, nem brindes nem fava.
Agora os brindes estão...
Ainda bem.
Os brindes eram de metal e foram até... Houve prescrição por causa de problemas. O nosso programa podia ser muito mais longo, mas estamos a chegar ao fim. Mas, já no final, como este é um tempo de poesia, de contemplação, de espanto, de um olhar diferente para o outro, de festa lá em casa, com o presépio, com as luzinhas, enfim, nós sentimos que nos toca realmente este recado de Deus à humanidade, levando a encarnar o seu filho. Um poema de Olavo Bilac. Avistando-a, os três ramagos disseram: nasceu Jesus. Olharam-na com afagos, seguiram a sua luz e foram andando, dia e noite a caminhar. Viam a estrela brilhando, sempre o caminho a indicar. Ora, dos três caminhantes, dois eram brancos. O sol não lhes tisnara os semblantes, tão duros como o arrebol. Era o terceiro somente escuro de fazer dó. Os outros iam na frente. Ele ia afastado e só. Nascerá assim negro e tinha a cor da noite na tez. Por isso, tão triste vinha, era o mais alto, mais feio dos três. Andaram e um belo dia de jornada o fim chegou. E sobre uma estrebaria a estrela errante parou. E os magos viram que ao fundo do presépio, vendo-os vir, o Salvador deste mundo estava lindo a sorrir. Ajoelharam-se, rezaram, humildes, postos no chão, e ao Deus menino beijaram, a lava a pequena mão. E Jesus os contemplava, a todos com o mesmo amor, porque olhando-os não olhava a diferença da cor. E do nosso Guerra Junqueiro, um poema intitulado A Luz. O caminho, os passos, a luz, a procura do caminho, a cadência dos passos, a caminho, o farol certeiro da luz, o sonho, os passos dados, a procura, a luz certa e segura, olhos epifânicos, corações abertos, a fome de ver e amar. À minha frente, ao meu lado, lá longe, passam o medo e a sombra dos Herodes. As nuvens escuras ocultam as estrelas e a noite. À minha frente, ao meu lado, lá longe, as mãos inchadas do poder e do saber agredem um menino que chora e está frio. Senhor, faz nascer o sol para que te vejam no veludo dourado do livre amanhecer. No imponderável ondulado voo das aves, no tapete verde e úmido das ervas e das árvores, na altivez vertical das montanhas e na humildade doce dos vales, no murmurar macio dos rios e no marulhar musical do mar, na magia feliz das crianças e no sonho estelar dos jovens, na concha carinho das mães e na mão âncora dos pais. na mó amarga do sofrimento e na flor primaveril da saúde, no ouro do silêncio, ouro, e no lar da oração, lar. Senhor, que todos os buscadores da vida encontrem a luz na luz e na brancura da fé o encontro do menino Jesus. Lindos poemas, estão de acordo? E já estamos a ouvir a Glória in Excelsis Deo, a glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens de boa vontade, o grande compositor Handel. A terminar este programa, redobramos os votos de bom ano 2023. Com saúde, paz e bem para todos. Que a luz de Cristo ilumine os nossos caminhos. Lá em casa, no trabalho, no descanso. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Sabemos que é necessário mais solidariedade e fraternidade. Que o canto dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz aos homens proclamados, seja uma realidade. Caminhamos juntos e na nossa companhia está sempre presente Deus de amor e compaixão. Bom ano, com saúde, paz e bem para todos. E nós continuamos a escrever com Jesus Cristo a história da nossa vida, Jesus Cristo que foi enviado pelo Pai. Quero agradecer a presença do Padre Artur Coutinho, parco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, cujo programa Igreja Presente é da autoria da paróquia, ao Sr. Domingos Miguel Queixadinha, pela sua presença e ter-nos contado o seu encanto a olhar para o presente, e ao técnico Celso Carvalhosa, radialista e sonoplasta, muito obrigado e desejamos boas festas dos Reis a celebrar no próximo domingo. E no próximo domingo vamos escutar o Padre Coutinho a celebrar a festa dos Reis e ouvir a sua palavra de anúncio, de epifania, de manifestação do amor eterno de Deus para cada um de nós que estamos no estúdio, mas para cada um de todos aqueles que estiveram no programa conosco. Um grande abraço para 2023.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.